A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, que tem como tema hoje falar sobre a arte e o seu constante diálogo com a diversidade. O nosso convidado é o artista plástico e professor Guilherme Gadelha de Souza. Guilherme, no bloco anterior, perguntei para você como é que funcionaria essa questão, né, da diversidade da arte dentro do ambiente escolar, considerando que você dá aula para o ensino fundamental também, né, da prefeitura.
Isso. Esse tema... Assim, eu nunca trabalhei com esse tema especificamente em sala de aula com as crianças, principalmente ensino fundamental 1, né, com crianças de 6, 7, até 10 anos, né? Porque esse é um tema que geralmente faz parte do repertório dos professores de ciência, né? Então, eu, quando levei esse... quando eu tentei levar alguma coisa nesse sentido, assim, que é uma coisa interessante de observar é que as crianças, por exemplo, elas ficam muito abismadas, elas ficam muito surpresas com a questão justamente dessa questão da representação do corpo, né? Então, quando eu trazia imagens para mostrar para os alunos, eu como professor de artes visuais tenho que mostrar sempre imagens para eles, né? Então, sempre quando eu trazia, quando eu levava, né, as imagens que tinham o corpo, né, o nu, enfim, representado, assim, as crianças, elas sempre achavam graça, sempre faziam chacota uma com a outra, né, principalmente quando aparecia o sexo dos personagens, né? Então, dá para observar que essa questão do corpo com elas, assim, não é uma coisa natural, né, que elas encarem naturalmente, né? Então, quando aparecem esses personagens, assim, fica um pouco difícil, assim, de colocar para eles, assim, por que aquilo está sendo representado. Eles não entendem muito aquilo. Eles se colocam como que aquilo fosse uma coisa de, vamos dizer, pornografia, né? Então, conversava com eles e dizia que sim, que o corpo faz parte, né? O corpo natural, o corpo sem roupa, assim como nós nascemos, faz parte, né? Ele pode ser representado no desenho, na pintura, naturalmente, como nós nascemos.
É engraçado, né? Isso, né? Porque a arte clássica, então, para eles é pornográfica.
Tem essa conotação, assim, o que eu percebo é que ele tem essa conotação pornográfica, assim, porque eles acham muita graça, sabe? Alguns ficam sérios, outros ficam fazendo chacota, ficam brincando um com o outro, entendeu? Então, eles têm essa questão. Assim, não é, para eles, a representação do corpo na arte não é natural, não é?
Talvez tenha um outro elemento também. O Benjamin, né, ele fala muito da contemplação da arte, né? Você acha que está nos fazendo falta essa coisa de contemplar a arte, conseguir contemplar as coisas?
Essa questão da contemplação, assim, é meio complicada. Na arte contemporânea, né? A arte contemporânea, porque, assim, a questão da apreciação, não sei se tem essa relação da contemplação com a apreciação, porque apreciar é uma coisa que está relacionada com a questão de você ter um olhar mais aprofundado em cima da obra, né? Então, você aprecia, né? E a contemplação, acho que ela está ali ligada com isso, né? Porque você sai apenas da visualidade, né? Você se aprofunda nos questionamentos do que a imagem está querendo te passar. E, geralmente, é o que o artista está querendo te passar, né? Então, na arte contemporânea, essa questão da representação, acho que em matéria de corpo, né, eu acho que ela, assim, eu posso dizer assim, que ela é um pouco mais omissa, entendeu? Ela não é muito direta, tá? Salvo alguns artistas assim que trabalham com fotografia, né? Mas geralmente o corpo ele está sutilmente está coberto por uma outra coisa, outras questões, ele não é direto, né? Assim, bem, essa representação do corpo natural é uma coisa, eu acho, que também da arte, mais da arte moderna, da arte do passado, né? Hoje, a arte contemporânea tem uma outra proposta de representação de corpo, que não precisa ser exatamente, né, o corpo inteiro, né? Aquele corpo natural.
É o corpo fragmentado.
É o corpo fragmentado ou apenas a descrição de um corpo, né?
Você trouxe aqui outra música, né? Do Duran Duran, né?
Sim.
E o porquê?
Camundane.
Né? Camundane.
É, assim, não é que essa música tenha... É uma música que eu gosto muito, assim, mas não é que ela tenha exatamente... Esteja diretamente ligada à questão desse tema da diversidade, né, sexual, né? Mas no clipe dessa música, né, Duran Duran, aparece... É muito engraçado que aparece um cara que ele está vestido, está com um terno, né, como se fosse um executivo. Ele aparece, então parece que ele chega em casa, assim, começa a tirar a roupa e começa a se maquiar, colocar batom, tirar a roupa. De repente ele está com roupa de mulher. Então é muito engraçado isso, de ver nesse clipe essa transformação desse personagem que acontece, né? Então isso parece que tem a ver com a questão da insatisfação, da transformação, né?
Do transgênero,
do transgênero, do que é uma coisa, mas de repente vira outra, pode se tornar outra, né?
Então nós vamos ouvir o Duran Duran, a Camundane, né?
Come undone, now we'll try to stay.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando Guilherme Gadelha de Souza, que é um artista plástico e também professor. Guilherme, acabamos de ouvir a música do Duran Duran, né? Come Andando, né? E você estava até colocando, gozado que os seus escolhidos, né, em termos de música, eles têm uma ligação muito forte com a questão da diversidade, né, e da diversidade sexual também. Né?
Exatamente.
E você chegou a mencionar no bloco anterior o quanto que a arte, né, a arte grega, depois a arte renascentista, ela traz sempre essa temática da que a gente chamaria hoje de homoafetividade através dos corpos.
É, né? Ela faz, menciona, não é? Assim, com obras mesmo que tenham, por exemplo, dois pares do mesmo sexo, né? Juntos, assim, com cenas íntimas, assim, é difícil, né? A gente pode ver mais na arte moderna e contemporânea, né? Assim, na Renascença tem algumas lembra, né, como os corpos estão dispostos, assim, lembra essa questão. A gente vê que na arte neoclássica também, né, a gente vê que o artista, ele teve uma intencionalidade em cima da representação desse corpo na pictórica, né, na pintura. Então, esse meu trabalho, como a gente estava falando, né, ele é focado nessa diversidade sexual, né, que raramente elas são encontradas dessa maneira que eu te falei, né? Elas são mencionadas na arte da antiguidade, né? Na arte moderna, na arte contemporânea, isso já é bem mais, já está bem mais evidências, é uma coisa bem mais indireta, principalmente na arte contemporânea, por exemplo, com Mapple Thorpe, que é um artista, um fotógrafo que viveu em Nova York, né, na década de 70. Então ele já fez umas coisas bem diretas, inclusive com fotografia da genitália masculina, né? E assim, outros aqui no Brasil, a gente pode falar um pouco do trabalho assim, também sutil do Leonilson, né? E alguns outros artistas que na arte contemporânea ficam mais à vontade para colocar sobre o assunto. Por exemplo, eu fiquei muito à vontade, só que eu pego esses personagens que são do passado e trago para o presente propositalmente e faço, recontextualizo isso de uma forma em que pareça que essa obra sempre existiu, eles sempre estiveram juntos. Assim.
Agora, quais são os limites entre essa arte clássica, depois essa arte renascentista e a pornografia? Você até chega a colocar que os seus alunos veem a arte clássica como pornográfica, né? Qual que é o limite para se saber o que é arte e o que é pornografia?
Eu acho que é uma questão de classificação e assim, de conhecimento, né? Porque eu acho que são coisas bem diferentes. A pornografia, acho que ela tem uma intencionalidade, né, que é a questão mesmo de
erotização.
Do erotização, do ato sexual, né? Agora, a arte não necessariamente ela tem esse sentido, ela pode aparecer, o corpo, essa representatividade de várias maneiras, por vários motivos, dependendo da onde ela foi feita, né? Dependendo do contexto social, político e etc. e tal, né? E da intencionalidade do artista, né? Que não está ligado à questão da pornografia, que é uma coisa mais direta do ato sexual,
né?
E mais comercial, né? Não tem essa relação. Agora, com relação, por exemplo, que eu tinha falado com as crianças, é interessante porque eu acho que, como eu te falei, que eu acho que isso depende muito de conhecimento, né? De repertório. Essas crianças, por que elas têm esse estranhamento quando eu mostro essas obras que têm um corpo nu, tanto masculino como feminino? Por que eles estranham tanto? É porque eu acho que eles não têm essa referência dentro de casa, né? Eles não têm, os pais não conversam com eles sobre isso, eles não têm essa outra referência do corpo
como não,
na arte, entendeu?
E o corpo nu como transgressão.
É,
né?
Isso, o corpo nu, o corpo natural, né? Como na representação na arte, eles não têm esse repertório, né? Eu acho que o repertório que eles devem ter dentro de casa, porque eu, por exemplo, trabalho numa comunidade de baixa renda, ali no Largo do Glicério, né? Minha escola é no Largo do Glicério. Então, ainda mais ali que ali são cheios de cortiços, entendeu? E assim, eu acho que os pais, né, a referência que eles têm de corpo é um corpo erotizado, né? Principalmente por causa dos clipes que a gente vê muito na televisão, que eles se veem muito na televisão, né? As crianças veem muito a televisão, das músicas que elas escutam, né? Dos funks, que tem muito essa conotação sexual. Então, eu acho que deve ser por aí. Eu acho que essa referência deles é a única referência que eles têm do contexto em que eles estão inseridos, que não têm oportunidade de ter uma outra referência de corpo a não ser essa.
Bom, você estava até me falando que você está lendo um livro de história da homossexualidade, né? Em que medida conhecer a história da homossexualidade ajuda no seu trabalho como artista plástico? Mas antes de responder isso, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.